Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismo, sem conformismo.
Hoje vamos assistir à segunda parte da entrevista com o escritor, cartunista e radialista Hugo van der Ding.
Olá, Hugo van der Ding. Eu gostava de perguntar ao Hugo Sousa Tavares quem é o Hugo van der Ding.
É a mesma pessoa.
É só
o bilhete de identidade que muda. Eu vivi na Holanda há muitos anos e então resolvi usar este apelido para que essa experiência da minha vida estivesse refletida. Porque nós, às vezes, há um fenómeno muito engraçado que é quando nós vivemos fora, ou seja, quando vivemos afastados daquilo que foi o nosso mundo em que crescemos, dos nossos amigos, mesmo as pessoas, e vamos para fora, quando voltamos, há uma tentação enorme das pessoas nos porem a par do que aconteceu cá, como se nós não tivéssemos continuado a viver também noutro sítio, não é? Então, sem querer, apaga-se essa experiência. Ah, nem fazes ideia, aconteceu isto, aconteceu aquilo, como se a minha vida tivesse estado interrompida e agora estavam-me a pôr a par disso tudo. E eu achei, em pouco tempo, isso iria acontecer, não é? No mundo, à minha volta, no universo à minha volta. Então resolvi honrar esses anos tão importantes da minha vida, foi dos 23 aos 28, 5 anos, dessa maneira, com este apelido.
O Hugo Sousa Tavares e o Hugo van der Ding não são, por exemplo, aquilo que o Fernando Pessoa representava com o Alberto Caeiro, com o Álvaro de Campos, entre outros heterónimos, não é?
Acho que não.
Pois, pronto, são dimensões diferentes da mesma pessoa, não são pessoas completamente separadas entre si.
Não, é muito fascinante ou seja, o Fernando Pessoa inventou pessoas com vidas, com passados, com idades completamente diferentes, e até o esposo a conversar uns com os outros. É uma coisa incrível. Há aquela célebre história com a Ofélia, não é?
Uhum.
Do Fernando Pessoa. Quem acabou com a Ofélia por carta foi o Álvaro de Campos. Coitadinha da Ofélia. E mandava cartas a dizer: vocês têm de acabar esta relação, o Fernando não está bom. Ela também não deve ter sido fácil para ela. Coitadinha. Não foi mesmo, sim, é uma mulher incrível. Eu fiz, nesse programa, fiz a biografia, fiz uma das pessoas que fiz a biografia, foi ela, e recebi uma mensagem de uma sobrinha neta ou sobrinha bisneta, que falou um bocadinho da história da avó. Nós temos da sua tia bisavó, nós temos as cartas dela que foram publicadas, porque tinham sido publicadas as cartas do Fernando Pessoa. E ela nunca falou desse assunto. Ela casou, penso não ter filhos, mas casou, Ofélia. E ela resolveu publicar, quando foram publicadas as do Fernando Pessoa, resolveu, então vou publicar as minhas também para ver esses dois lados dessa história. Mas o Fernando Pessoa criou mesmo personagens, é fascinante, mas criou mesmo pessoas com a sua vida, mas algumas morreram antes, sim, até com a qualidade de escrita diferente, ou seja, eles faziam crítica literária uns aos outros. É um fenómeno mesmo muito incrível. É mesmo, ou seja, havia um que era crítico literário que criticava literariamente o que o outro escreveu. Absinto, que eles bebiam, sim.
Também tenho uma vez, só mesmo para saber como é que era, e gostei, o absinto é bom, dá uma certa amnésia.
Sim, aquela geração adorava todos absinto, com resultados, às vezes não... durava pouco tempo.
Por acaso, outra pergunta: sendo Hugo van der Ding, Hugo Sousa Tavares, faz parte da dinastia dos Sousa Tavares?
Não, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo.
Ok. Só mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Já conhecia o Hospital Júlio de Matos? O que pensa de estar num hospital psiquiátrico a fazer esta entrevista?
Sim, conheci. Já vim cá várias vezes ao restaurante Ótimo, o Psicoprato, já vim várias vezes cá almoçar, e é um tema que me interessa muito, pelo aquilo também que já falámos aqui, e nas minhas biografias, nos meus estudos, e faço alguns programas onde escolho um tema, o tema da história da saúde mental em Portugal é um tema que acho muito interessante e fascinante, quer neste hospital, quer no hospital Miguel Bombarda, ou Rilhafoles, como se chamava, que é o primeiro. E penso muito, quando se lemos as histórias, ou quando visitamos o Miguel Bombarda, com a sua arquitetura tão particular, ou estas pioneiros da psiquiatria em Portugal, seja o Júlio de Matos, ou o próprio Miguel Bombarda. Sim, mas tem uma dupla, ou seja, por um lado, quando nós lemos relatos que têm 100 anos, é uma coisa muito triste e arrepiante imaginar o sofrimento que foi causado.
Aquilo não foi no hospital, foi uma escolinha, sei eu, que tive lá 7 anos e 10 meses a morar.
Sim, é verdade.
Depois vim para aqui.
Sim, mas por outro lado penso assim, gosto de pensar que aqueles médicos estavam de facto a fazer o melhor que sabiam e na sua consciência estavam a fazer o melhor. E ainda assim, com todos os erros que cometeram, foram dos primeiros, quer um quer outro, a encarar, que é um bocadinho como falámos há pouco do diagnóstico, a encarar estas questões como questões de saúde, como doenças, e que permitiu que a partir daí se começasse a abordar a questão do tratamento. Até aí se não existia. Portanto, com todos os erros, com todas as... visitar os sítios que podem parecer sinistros, algumas coisas, não é? Mas... sim, tentaram fazer o melhor.
Pois, eu por exemplo, bom. Estava aqui a lembrar-me, por exemplo, que o Dr. Egas Muniz, por exemplo, foi Nobel da Medicina, mas uma das suas principais intervenções ao nível da medicina era a lobotomia, na sim. altura.
Pois, há uma comissão de familiares dos pacientes dele que tem feito várias petições para lhe ser retirado o Nobel da Medicina. Mais uma vez, ele com certeza não ficou à noite a pensar que vou arranjar uma maneira... para chatear, para fazer as pessoas sofrer. É terrível, ou seja, eu tentar encontrar esse balanço entre as pessoas que foram vítimas destas cobaias, foram cobaias humanas praticamente, e ao mesmo tempo do caminho que estas pessoas ajudaram a desbravar até chegarmos aos dias de hoje. Portanto, é sempre muito difícil. Eu já visito, como é que se chama aquela parte redonda do Miguel? Panóptico, exatamente. Também há no Hospital Conde Ferreira. É muito assustador estar ali, é uma coisa muito incómoda, é uma coisa terrível e aquilo tudo. Panóptico. Não, aquilo no fundo é uma coisa redonda onde os quartos estão à volta e no meio estaria alguém a vigiar e portanto consegue ver todas as portas porque ele é redondo.
Qual é o sentido do amar e amor que é passatempo?
Amar pode ser um passatempo, pode.
Não há passatempo.
Então a pergunta é, amar e amor? O amor é complexo e há muitas formas de amor. E há o amor amoroso, romântico, há o amor pelos amigos, há o amor pelo próximo, há o amor pelos filhos, e todos eles têm várias fases, mas nunca são um passatempo, se é isso que eu percebi. São algumas vezes temos é que deixar passar algum tempo para ultrapassar certas fases de cada forma de amor que nós temos. Todas elas implicam coisas boas, mas também às vezes coisas mais difíceis. O amor incondicional, até o amor incondicional, tem coisas difíceis também. Mas, na sua maioria, é o mais importante que nós temos na vida. Até pelo um animal, que seja um cão, um gato, eu é mais cães. E por um amigo, pelo próximo, por alguém com quem nós sentimos empatia e sentimos que temos que trocar amor com essa pessoa. É isso, acho que respondi. Respondi?
Foi ótimo.
Hugo van der Ding, olá, boa tarde, olá. Bem-vindo. Gostava de perguntar se já sentiu na pele o estigma associado à doença mental, como lidou com isso?
Sim, eu acho que sim. Mas às vezes o estigma às vezes tem formas muito subtis. No meu caso prende-se muito com essa ideia de uma tentativa de que me adequasse a coisas que a minha personalidade não funciona. Eu devo dizer, eu não sei se isto vai fazer sentido o que eu vou dizer vai fazer eco na vossa experiência. Eu durante muito tempo, e sobretudo depois do diagnóstico, vivia muito a pensar o que é bipolaridade e o que é que sou eu. E como é que eu seria se não fosse bipolar? E o que é que a bipolaridade está a fazer à minha personalidade? E levei anos a pensar isso. Tipo, uma atitude que eu tivesse ou um pensamento que eu tinha, eu pensava, isto sou eu ou é a bipolaridade? E um dia tive uma resposta dentro da minha cabeça que foi, isto sou eu tudo. Percebem o que eu estou a dizer? Isto sou eu, a bipolaridade sou eu, moldou-me, não há eu e a bipolaridade, isto sou eu, a minha personalidade é isto. E foi ótimo, sim, foi ótimo. E até olhei para trás e pensei, e não trocava, não gosto de... Sim, não trocava, eu sou isto. E... Sim, é verdade, ou seja, isso era um estigma que eu próprio estava tinha em relação a mim próprio. É, onde é que isto, onde, o que é que há a bipolaridade que estava aqui, como se fosse uma coisa colada a uma coisa original que estava deformada ou defeituosa. E foi um momento muito libertador, foi no duche, posso dizer, tive assim, claro, isto sou tudo eu, não se pode separar estas duas coisas. E às vezes o preconceito é quase, é nosso também, vem desse... Eu estava a estigmatizar uma coisa que faz parte, sou assim. E não sei se esta é a vossa experiência também, mas é uma coisa tão libertadora quando cheguei a esse sítio, muito libertador.
Boa tarde, Hugo. Mais uma pergunta. Considera-se um superstar da rádio?
Não, acho que não. Gosto que as pessoas gostem daquilo que eu faço, porque ponho muita seriedade no trabalho, entrego-me mesmo, não estou lá só a dizer uns disparados. E isso é muito bom, quando as pessoas gostam daquilo que nós fazemos. E sei que há algumas pessoas que gostam, por isso fico contente. Mas isso de superstar, isso é só na América, andam de aviões e coisas assim, nós cá é tudo diferente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu vou fazer só uma pergunta. Qual a banda sonora da sua vida?
Ui, ouço tantas coisas diferentes. Eu ouço muita música francesa e fiquei um bocadinho preso na música francesa dos anos 60 e 70, que era o que eu via quando era miúdo lá pelos meus pais. E tenho descoberto que os franceses continuam a fazer música incrível, muito parecida com aquela dos anos 70, mas gente agora mais nova, gente já nasceu nos anos 2000, se calhar, fazer coisas incríveis. Gosto de muita coisa, gosto de música brasileira também, nós todos gostamos, até pela proximidade linguística, de música portuguesa. Felizmente há muita música portuguesa muito boa a ser feita também por gente que está a dar cartas agora, para além das coisas mais antigas, claro. Ouço muitas coisas diferentes, mas ouço música sempre. Ando sempre com os fones e estou sempre a ouvir música. E mesmo às vezes quando não tenho música ao pé... Ouço música, ponho música a nadar na cabeça.
Obrigado.
Eu acho que nós somos muito influenciados pelo cinema, não é? No cinema, aquilo está sempre música a dar, não é? E então na vida, é verdade, mesmo quando acontece uma coisa mais dramática, e se não tiver a dar música, eu ouço uma música na cabeça e ponho... Geralmente a banda sonora do cinema Paradiso, lembra-se desse filme incrível?
É Ennio Morricone, se não me engano.
Era, exatamente, era mesmo incrível homem.
E Nino Rota no filme O Padrinho.
O Padrinho, sim. Nino Rota é incrível. Ele Hollywood ignorou durante muitos anos e ele recebeu o Oscar dele de carreira já com 90 e muitos. E é incrível. E finalmente, Hollywood às vezes, quando é os Oscars, redimem-se dessas coisas. Então fizeram-lhe uma... Bateram palmas durante, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. E muito querido, ele já com quase 100 anos, sim, que recebeu o Oscar de carreira. E sem falar uma única palavra de inglês. Foi lá só dizer graças a mille. E foi-se embora. É italiano. Foi muito bom.
Obrigado, Hugo. Obrigado.
Foi um bocadinho. Foi claro. Mas não foi, não é para mim.
Bem-vindo, Hugo. Queria-lhe colocar duas questões. Uhum. Vamos todos morrer. Porquê é que decidiu dar este nome a uma rubrica sua?
Sim, aquilo, esse era o tal programa da rádio de biografias. A ideia é, todos os dias contava a história de alguém que fizesse anos naquele dia que tinha morrido. Eu acho muita graça essa frase, porque é uma verdade enorme, absoluta, toda a gente sabe, vamos todos morrer, mas a frase em si parece que nos apanha de surpresa, não é? E eu gosto dessa ideia da provocação, de chamar a atenção com qualquer coisa. Mas depois aquilo não era disparado, era uma coisa mais... Bem, eu dizia muitas graças, mas era uma coisa séria, de biografias, de facto, das pessoas. E aquilo passava às 8h30 da manhã na rádio, quando as pessoas estão nos carros aí para os trabalhos delas na telefonia. Era assim, é o prime time na rádio, é o prime time. E era desconcertante, eu adorava essa ideia. Acho graça essa ideia de, sei lá, desconcertar, não é? De procurar o que é inesperado. Está-se às 8h30 da manhã no trânsito para ir trabalhar e ouvir, vamos todos morrer. E sei que os miúdos que iam no carro começaram a adorar aquilo quando iam para a escola. E então tínhamos um grande grupo de fãs entre as crianças que adoravam de repente dizer, vamos todos morrer. Mas de facto é uma frase que incomoda, apesar de nós sabermos. Eu lembro quando começou a pandemia, o diretor da rádio ligou-me a perguntar se eu queria continuar com a rubrica, uma vez que se chamava Vamos Todos Morrer, e naqueles primeiros dias da pandemia toda a gente achou que íamos mesmo todos morrer. Não sei se lembram, houve duas semanas que toda a gente achou, vamos todos morrer mesmo. E infelizmente não, continuamos cá.
Por pôr em causa de Vamos Todos Morrer, por ser o fim do mundo, falar fim do mundo, como radialista, como é que vê o futuro da rádio?
Olha, não, por acaso com muita esperança. Sim, muita esperança. Eu acho que todos os... Há umas alturas em que culturalmente parece que muda completamente tudo, não é? E que vamos para o outro lado. E agora está toda a gente a ver as coisas no Instagram e etc. E vídeos de ensinar a pintar-se, coisas muito curtas. E toda a gente diz, os vídeos não podem ter mais que 30 segundos. Os artigos do jornal dizem, este artigo só demora 3 minutos a ler. E ao mesmo tempo que há essa aceleração, há paralelamente, as pessoas começam-se a cansar disso. E então volta tudo um bocadinho, é quase esta circular, e as pessoas voltam a ter vontade de ver um programa de rádio que dura uma hora, a ler um livro que seja com a história, que se entre na história, que não seja só uma coisa rápida e breve. Eu acho que vai havendo sempre esse espaço. Quando as coisas avançam muito, quase o voltar às origens, quase voltar a coisas mais tradicionais. E a rádio tem um bocadinho essa ideia de nós, hoje em dia, mesmo a música ou os programas de conversa, nós é que escolhemos a música, vamos ao Spotify ou o que seja que ouvimos, estamos sempre a escolher as músicas, já ninguém ouve música porque dá um disco inteiro a tocar. E nós temos saudades disso. As séries, no meu tempo e no vosso, era uma vez por semana, lá dava um capítulo à terça, tínhamos que esperar uma semana para ver a outra, etc. Hoje em dia ninguém faz isso, as pessoas começam a ver e veem aquilo tudo de uma vez ou outra. Consumo imediato. Mas estamos, se calhar, a ter saudades de esperar uma semana para ver o que é que ia acontecer. E a rádio, acho que funciona assim. A rádio já foi anunciada à morte da rádio anterior à televisão, não é? A rádio começa no final do século XIX. Exatamente. O vídeo. E a rádio cá está. E há momentos onde nós vemos a importância da rádio. Quando houve o apagão, agora, exato, foi o ano passado, exato. Não foi? Uhum. Não houve nada, não havia nada, não havia internet, não havia
televisão, não havia
televisão, não havia luz, não havia nada, não havia micro-ondas.
Havia rádio a pilhas.
Muita gente foi a correr e comprar, já ninguém tinha rádio de pilhas em casa, tinha. E foi toda a gente a correr.
Aos chineses,
a maior parte das vezes à loja dos chineses. E toda a gente ouviu. E eu acho que toda a gente teve esse sentido de que bom. No meio deste caos todo, e foi só umas horas de alerta, aquele reconforto da rádio. Eu acho uma coisa muito especial. Também já fiz televisão e gosto muito mais da rádio, ainda que a rádio hoje também tenha vídeo e, portanto, também está a ver lá as pessoas a fazer. Há uma magia tão grande em nós temos de imaginar tudo. Para quem faz, é muito bom estar a contar uma história onde tem que ter o... Tem que estar a pensar que as pessoas que estão a ouvir não estão a ver nada, não é? Uhum. Ao contrário da televisão. E, portanto, ter de fazer esse caminho de escrever muito bem aquilo que quero, passar muito bem através da palavra, é muito mais fascinante para mim e acho que para quem ouve também é muito mais interessante. Podemos fechar os olhos e imaginarmos. Quem estiver a ouvir-nos agora está a imaginar como é que é as nossas caras, pelas nossas vozes, pelas aquilo que vamos dizendo, e eu acho isso muito fascinante. A televisão às vezes mata um bocadinho essa curiosidade.
Hugo, estamos quase a terminar a nossa entrevista. Por falar em contar histórias, eu vou só contar aqui uma muito pequenina, mas veio-me à cabeça a propósito de ter contado a história da criança que desenhava fora dos quadradinhos. Eu tive um namorado que era daltónico e quando era criança pintava o céu de castanho, as árvores de vermelho, mas os pais batiam-lhe, até que houve uma professora que disse aos pais que ele era daltónico.
E a piada foi que uma vez ele tinha muitas camisas de cor de rosa a pensar que eram brancas. E então uma vez eu pedi-lhe para ir buscar o meu pullover cor de rosa e ele não trouxe, disse só lá estava um branco. Eu esqueci, esqueci que era assim que eu via. Mas pronto, nós lutamos contra o estigma há 17 anos e acreditamos que estamos a fazer de alguma maneira a diferença, porque estamos a dar a conhecer às pessoas que nos ouvem. E sabemos que também aborda muito estes temas. Poderá considerar-se um parceiro nosso na luta contra o estigma na doença mental? E se tem visto resultados práticos neste seu empenho também em tornar estas coisas mais divulgadas, menos assustadoras, mais naturais?
Sim, bem, serei sempre um parceiro nesta luta, seguramente. Há uns anos, não sei se há 3 ou 4, que o tempo passa muito depressa, dei uma entrevista muito grande para o Observador, num programa que eles têm, que agora não lembro como é que se chama o programa.
Labirinto.
Labirinto, exatamente. Que eles escolhem uma questão de saúde mental em cada episódio e vão convidar uma figura para falar sobre isso. Foi ela, sim. Sim. É, que é incrível. E foi uma entrevista muito longa, muito pessoal. Nunca tinha falado tanto e tão profundamente sobre esta questão. E eu pensei, fui para a entrevista a pensar, pode ser que tenha alguma utilidade para alguém ouvir e ficar conhecer um bocadinho melhor o que é a bipolaridade. Eu não, nada me podia preparar para a avalanche de mensagens que recebi. Talvez 4 anos, e eu não vou dizer todos os... Na altura foram centenas ou milhares de mensagens que recebi. E é raro passar uma semana, mesmo 4 anos depois, onde não receba mensagens a pedir o nome de um psiquiatra, o nome do psiquiatra, o nome de... Sim, mas na altura, isso fez-me perceber a quantidade de caminho que ainda é preciso fazer. Eu vou dizer milhares, e não estou a exagerar, de mensagens, seja de pessoas a falar na primeira pessoa, muitos pais a preocupados em relação aos seus filhos, e percebi a enorme ignorância que as pessoas têm em relação a estas questões. Ou seja, pessoa, e não estou a falar de ignorância em geral, estamos a falar de pessoas com acesso a toda a informação que podem ter, mas que tinham uma enorme, em relação a tratamento, em relação à possibilidade de tratamento, em relação à terapia, as pessoas não fazem ideia, muita gente não faz ideia que existe tratamento, que existe ajuda, que existe apoio psiquiátrico, não fazem ideia. Mesmo pessoas informadas não faziam ideia. E percebi, então isto serviu para alguma coisa, esta exposição serviu para pôr as pessoas a falar. E depois sei, muitos psiquiatras, muitos psicólogos me foram falando que usavam aquela entrevista para abordar o tema com os seus próprios pacientes. Muita gente me escreveu a dizer, nunca tinha visto isto tão explicado por outra pessoa, porque há pessoas que têm mais jeito para falar do que outras, claro, provavelmente. E sim, foi muito avassalador e valeu muito a pena. Há uma história que eu me ouvo sempre um bocadinho a contar, que foi talvez a coisa que me fez mais pensar, valeu a pena a exposição, porque é sempre uma exposição, que foi uma senhora que me escreveu a dizer, a minha mãe era bipolar e cometeu suicídio há uma data de anos, e eu vivia muito zangada com ela até agora, e percebia depois de ouvir a entrevista, e fiz as pazes com a minha mãe. Bem, agora alguns na cabeça dela, não é? E pensei, que bom ter conseguido fazer isto na vida de outra pessoa, e foi só isso já tinha valido a pena. E acho que o trabalho está sempre a fazer. Agora, resumindo, é importante continuar sempre a falar disto, porque a ignorância é enorme em relação a estas questões. E, claro, bem, para já acabar o estigma é importante para todos, mas também há outra camada que é quem estará lá fora a sofrer sem saber que claro, é possível haver um sítio onde...
Solução.
Só um comentário. Nós também acreditamos que chegamos às pessoas e já me vieram dar os parabéns também pessoalmente, mesmo a pessoa que vive onde eu vivo. Ah, eu gosto tanto de ouvir e faz diferença, traz-nos esperança, há quem tem também uma doença. Mas lamentavelmente, vou só contar, entrevistámos o escritor Pedro Paixão e ele revelou também publicamente que tinha uma doença mental e depois contou que tinha perdido imensos leitores por causa disso. Eu fiquei um bocado chocada por ter acontecido assim. Acho que ainda há muito caminho
Perdeu os que não faziam falta, seguramente. Eu não queria falar novamente da doença mental, mas eu tenho aqui uma frase. Houve uma senhora que escreveu um livro que era bipolar e classificou como os doentes bipolares são tocados pelo fogo. E outra frase que eu tinha era: a solidão só é má quando não é voluntária. Falámos há bocado. Pronto, para finalizar mesmo, qual é a música que gostaria de ouvir no fim do programa?
Assim. Um
se quisesse escolher. Não uma... sei, olha, podia, há bocadinho falámos do Cinema Paradiso e falámos do Érico Morricone. Podia ser aquela. Há uma menos triste é do filme, que eu acho linda. Acho linda essa música. Embala-me está para encomendado. Sítios. Muito lindo. Chama-se The Love Song.
Então, Hugo e também Isabel, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. Acho que foi uma conversa divertida e também muito interessante. Espero que tenham gostado tanto como nós. Um grande bem-aja e muitas felicidades no vosso percurso.
Obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.